Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Rafael Vital e sempre aqui comigo.
Salve, surfeiras e surfeiros. Eu sou o Lucas Aranda e eu estou aqui para fazer comentários com alta precisão e qualidade, cara. Hoje eu tô um pouco cansado, mas sim, tá tudo bem.
Então, hoje a gente ainda vai gravar dois episódios numa porrada só, então você vai ficar mais cansado ainda.
Sim.
Por que, sim, que a gente vai fazer caralho isso? Porque a gente tá cansado e quer descansar, então a gente vai gravar dois num dia e vai ficar uma semana de férias.
Sim, uma semaninha de férias e aí volta com o Solitrio, que aí volta no gás de novo.
Isso, isso. É isso. Solitrio vai ser especial, é só pra falar isso.
É, vocês vai, não... acho que vai.
Vocês não perdem por aguardar.
Vocês não perdem por aguardar, exatamente.
Bora pro episódio.
Vamos parar? Bora, bora, bora. Solitário surfista.
Bem, Luquinhas Aranda, estamos aí para mais uma semana de podcast. E hoje, com o ar da graça, você dando os recadinhos.
Como já é de praxe, né, meu parceiro? Ei, você aí que não segue a gente no Instagram, você... Ai, meu Deus, cara, eu tô irritado. Você vai tomar no cu e você é uma pessoa horrível que não segue o melhor Instagram de podcast do Brasil, quiçá do mundo. E esse Instagram é o seguinte, é só você procurar por @solitariosurfistas. O solitário é no singular, surfistas é no plural. Lá, mano, a gente tem um destaque que é a onda sonora, que ele fica lá, é uma playlist de 14 músicas, 14, né? 14 músicas que a gente escolhe com muito sabor, muita vontade. Cara, qual foi seu critério desse mês?
Eu deixei minha mina escolher as músicas.
Ah, sim, tinha a Avril Lavigne, tinha... Tanto que ela escolheu... A Carol, ela é uma mina, tipo... Ela é cheia dos detalhezinhos. Ela mandou o negócio com o link embaixo.
É.
O link do YouTube embaixo. Então ela valorizou o trabalho,
sim,
mano.
Sim, exatamente. Só que daí ela valorizou o trabalho. A gente resolveu colocar umas do Caio também. Eu fui lá, vi as duas músicas que eu menos gostava e tirei.
É o quê?
U2 e Beatles,
é. Porra, na hora que entrar uma do Beatles, o cara vai e tira, mano. É uma foda mesmo, né? O Caio veio de sacanagem, veio mandar música só do Chico Science.
Do Chico Science.
Porra, não é assim, velho. Do Chico Ciência. Do Chico Ciência, foda. Mas enfim, cara, vai lá. Você que tá ouvindo a gente aqui, vai lá, procura o destaque. E vai ouvir essa playlist aí, que é muito boa.
É,
faz
mano,
sentido você ouvir.
Segue a gente lá no Instagram, que a gente tá com 354 inscritos. Falta só 6 pra gente chegar a 360. Segue nós.
Sim, segue nós. Ah, eu vou falar uma coisa também. Se você, em algum mês, perdeu as playlists, não fique triste, amiguinho. Nós iremos disponibilizar uma onda sonora primeira temporada, tá? Com todas as músicas que a gente já colocou na ordem. Uma hora eu vou fazer isso. Eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje. Eu duvido muito, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje.
Porra, né? Já faz um ano que a gente tá fazendo isso.
Um ano, cara. Foi um ano que a gente roubou a ideia do Dois Chopes.
É, a gente resolveu fazer no último mês de calmaria do ano passado.
Último. Nossa, mas assim, foi bom porque a gente, um ouve música do outro e é um monte de indicação. Uhum. Isso é bom pra caralho. Isso,
sim,
é bom pra caralho.
Exato, exato.
Cara, a gente tá falando do episódio 75, certo?
Isso.
Esse episódio 75. O que você estaria fazendo se você tivesse 75 anos? Nesse exato momento.
Olha, eu duvido que eu vá chegar até aí, mas... 75
passou dos
anos,
27, vale tudo.
Sim, não, tô chegando nos 30, já tô do lucro. Mas... cara, eu nunca parei pra pensar. Mas acho que eu estaria... não sei, mano, 75 é muito velho. Acho que eu estaria fazendo
é
nada.
É muito velho.
Já tá jogando... Já tá no bingo.
Não, mas não pode. Eu ia estar naquela festa lá que pegaram um monte de velho. Naquele baile. Tá ligado? Ia estar no baile dos velhos lá.
Sim, torcida do Santos não tem um dia de paz.
Não, não tenho nada a perder. Já sou velho. Na verdade, tenho uma vida a perder. Mas, tipo, já tá perto. E tipo, eu sou velho, mano.
Ah,
eu vou
já,
pro baile.
Já viveu bastante, agora é tipo baile, jogar um bingo.
É, joga bote.
Bote é da hora.
Nossa, bote é da hora. Eu nunca entendi bote, mas.
Eu também não.
Bem.
Você joga a bola, joga pertinho da outra lá e todo mundo comemora, então você acha que tá fazendo tudo certo.
Será que é igual aquele do... Sabe a Olimpíadas de Gelo?
Uhum.
Que o cara jogava um ferro de passar roupa, os outros vinham passando o chão assim, ó.
Sim.
Que porra que é aquilo, né, velho?
Eu acho que é exatamente a mesma coisa, só que um é na areia com a terceira idade e o outro é no gelo com super atletas.
Cara, na areia, a única vez que eu vi bocha era numa quadra, mano. Era
uma
tipo...
Quadra.
É, mano. Que jogo que você tá achando que é bocha?
É aquele que você joga.
É igual
bo...
esse, não
é? É, que nem o... Eu esqueci o nome desse jogo, mas ele é... Esse do rodinho, ele é... Ele parece um bem bosta, mas ele é muito emocionante.
Então, eu não sei exatamente como é que funciona esse daí do rodinho. Eu, pra mim, nunca vi emoção nenhuma naquilo. Mas... mas bocha é... Cara, eu vi os caras jogando uma vez, era numa quadra... Tipo assim, era um... Tipo piso mesmo. Não piso, né? Sei lá, cimento, tá ligado? Não era areia.
É,
e aí o cara jogava...
Acho que tem as variantes,
bem na
que é futebol. Que tem o futebol de campo, de quadra e de areia.
Cara, o futebol de areia é pra playboy pra caralho, né,
sim,
mano?
Não gosto. Nunca gostei.
Tipo... Aquele que é... Não, não só vôlei, que os caras jogam na praia, só no Rio de Janeiro. Voleibol.
É,
ah,
voleibol,
aquilo é um lixo,
sim,
né, mano? Aquilo é um lixo, velho.
Eu lembro...
Puta que pariu.
Eu lembro que uma vez eu tinha tretado com o irmão de um amigo meu. Tipo assim, da gente quase sair no murro mesmo na escola. E aí tava aquele climão, tá ligado? Entre eu e ele, a gente não podia se trombar, tá ligado?
Sim.
E aí eu lembro que uma vez eu tava num clube que tem lá em Mogi e a gente foi jogar vôlei de areia. E aí eu cheguei com uma galera e aí de repente esse cara apareceu. E aí a gente ficou meio que se olhando assim, mas ok, tudo bem, né? Não vamos sair na mão aqui no meio que acabar com a diversão de todo mundo. Aí, no vôlei lá que a gente joga na escola, você vai girando, né? Você faz o ponto,
sim,
aí gira a turma e vai assim. Não sei se é assim no vôlei de verdade, talvez seja.
Mas vai girando,
foda,
é.
Aí, teve uma hora que a gente
foda
ficou de frente. É, teve uma hora que, né, acho que o time deles acertaram a bola, aí girou. E como eu nunca gostei muito de vôlei, eu tava na rede, só que aí eu tava enfiando meu pé na areia, tá ligado? E dentro da areia.
Sim, sim.
E aí uma hora a bola veio pra mim, eu meio que acordei rapidão pra vida, e ela tava, já tinha passado o momento de eu bater com a mão. Só que no vôlei você pode chutar a bola com o pé.
Sim.
E aí eu fiz isso, só que meu pé tava embaixo.
Nossa,
da areia.
Nossa, tava atolado.
Aí eu
puta
chutei a bola,
pariu,
e a areia na cara desse maluco aqui. Que eu tava tretado.
A bola e areia. A bola com areia e areia.
Foi tipo um Hadouken, assim, ó. A bola era o poder e a areia atrás era o resto, a cauda do cometa de...
Sim.
E aí, mano, eu joguei areia na cara do maluco. Aí eu falei assim, pronto, vamos sair na mão aqui. E a galera ficou meio olhando. Aí o cara falou assim, não, tá de boa, tá de boa. Aí a gente ficou... Acho que
aí virou amigo de novo.
Acho que a treta já passou, já esfriou essa pancada aí.
Depois desse soco na cara aí que eu tomei, esse chute na cara de bola de areia.
Esse dia foi foda.
Nossa, cara. Eu não sei porque que a gente entrou nisso, né? Ah, por causa de... Puta, não sei, cara.
Não sei, mano. Tá... É aquele episódio de aleatoriedades.
É, só vive. Eu comecei com o negócio de o que você estaria fazendo com 75 anos. É... Eu acho que se eu não estivesse no baile lá de velho, eu já ia estar vacinado, eu acho. Será?
É, mano, eu não...
Não, sei.
Não, não tá.
Mas provavelmente agora eu tava, tipo, assistindo a novela que tá passando lá embaixo. Agora.
Sim, com certeza.
Então, tipo, eu ia estar assistindo a novela e, sei lá... Pensando no Big Brother, ou tipo, já dormindo, pensando que ia comer de janta.
Já,
entendeu?
Não, já tinha jantado, já. Velho.
Nossa,
tá,
cara. Mano, a pessoa que tem 70 anos, qual foi o auge dela? Tipo, qual ano? Tipo, anos 60? Porque anos 60 deve ter sido da hora, mano. Tipo, você era hippie.
Sim.
Ou você era hippie ou você era punk, né?
Então, mas aqui no Brasil as coisas chegam depois, né? Então acho que
é,
você só
pegou
foi ser
70
hippie
ali,
nos anos,
né?
70, é.
que já tava todo mundo, tipo, era ditadura aqui.
É.
20 anos de ditadura.
Não dava
pra ser. Era hippie porra. Meio.
Então, exatamente, teve 20 anos de ditadura, não tinha nem como ser nada. É. O hippie só chegou no, nos anos 80.
Mano, mas se bem que. É. Se bem que, tipo, pensando em hippie, tinha artista que era hippie, tipo. Vai, Mutantes, os caras era hippie de. Era um absurdo. Tem um disco do Mutantes que chama Os Mutantes na Terra dos Bauretes. E era um rolê que, tipo, tem o Tim Maia envolvido nessa fita, que o Tim Maia foi fazer um show nesse, sei lá, acho que era Bauru também o nome da cidade. E aí, tipo, ele pegou e começou a meter essa de... E aí, cadê os Bauretes? Cadê os Bauretes? Ele tava pedindo baseado pra galera. Ele tava pedindo... Aí tem esse CD do Mutantes que chama Mutantes na Terra dos Bauretes. Mano, e aí, tipo, os hippies dessa época era, tipo, sei lá, acho que o Tim Maia... Tim Maia era muito meio rockstar, mas... Era, sei lá, Mutantes, tá ligado?
O Tim Maia era rockstar total, mano. Você conhece 5% da vida do Tim Maia. O cara, mano... Foi o último porra louca desse Brasil.
Sim, sim. Tipo, o Tim Maia, até no livro dele tem os bagulhos de, assim... Ele tinha muita raiva de quem era meio Mauricinho. Ele teve uma banda com o Roberto Carlos, mas ele era meio puto com o Roberto Carlos, sim. Tá ligado? Tem passagem do Tim Maia de quando ele morou nos Estados Unidos, aí ele voltou pro Brasil. Ele falando, tipo... Caralho, esse Mauricinho tá fazendo aí famoso... Cantando, tipo, com um programa na Globo e o caralho. Uhum. E, porra, e eu sou muito melhor que ele.
E
tá
era,
ligado?
Né?
Ele metia essas, mano.
Mas ele era, né?
Ah, ele era total. Mano, tem uma música dele...
De todos aqueles que foram junto, que era o Roberto Carlos, o Erasmo...
Sim.
Tinha mais um, né?
Roberto Carlos, Erasmo... Ah, e depois entrava, tipo, Vanderleia e vinha... Puta, eu lembro desses três, mano, que minha mãe falava muito, tá ligado?
Mas eu acho que tinha mais uma maluco, tipo, mas eu não vou lembrar qual que era. Tipo, o Tim Maia era absurdamente melhor que todos, só que todos eram brancos mesmo, e o Tim Maia não. Então, talvez isso tenha... Talvez não, isso com certeza colaborou pra ele não ser, tipo, o Roberto Carlos, tá ligado?
Sim, sim. Ah, teve o rolê do Simonal, né? O Simonal foi brabo.
É, não.
Wilson sim. Simonal. O Simonal foi tipo... Disseram que o Simonal ele era meio showrunner assim no Brasil, tá ligado? Ele era um cara que tipo... Ele era um ótimo apresentador, ele era um ótimo músico, ele era maluco. Ele
um artista tipo, completo.
Um artista completo, exatamente. Um artista completo.
Não, mas o Tim Maia ele é foda demais, cara.
Cara, até hoje eu não ouvi aquele episódio do Nerdcast sobre o Tim Maia.
Então, eu ia falar isso agora. Tem um episódio Nerdcast só sobre o Tim Maia que é muito bom, cara. Porque tem um maluco lá, cara, que... Você já viu aquele audiovisuando?
Sim, sim.
Tem aquele maluquinho lá que é o mais novo, não o barbudão lá, o mais novinho.
Ele me irrita um pouco esse maluco.
É, ele me irrita um pouco também. Mas
esse
ele
maluco
tá...
não era ator mirim, mano? Eu acho que eu tenho a impressão de que ele era ator mirim.
Sim, tem várias propagandas da, sei lá, de celular da Oi que ele fazia o voice-over, tá ligado?
Ah, sim.
E ele... Como ele é da audiovisual, acho que ele trampou muito com o clipe, ele falou que um dia ele tava num estúdio de gravação onde o Tim Maia gravava e o cara ainda tinha o original só da voz dele. Aí sim. O cara falou assim, mano, aí ele ficou amigo do cara que cuidava da parte lá onde tá a voz de todo mundo. Ele falou assim, mano, um dia eu sentei lá com o cara, a gente ficou muito brother. Aí o cara falou assim, me paga aí um fardinho de cerveja que eu toco o original da gravação dos caras. Aí ele
caralho,
ouviu tipo, o original, só voz do Tim Maia, Elis Regina, tá ligado? E ele falou sim. Assim, cara, era um bagulho absurdo. E nesse episódio do Nerdcast tem cada história do Tim Maia, mano, tipo... Nos Estados Unidos, ele saiu rodando nos Estados Unidos, tipo, ele roubava loja, roubava carro.
Sim.
Pra continuar viajando, ele foi preso. Sim. Num carro roubado, tá ligado?
Mano, ele pra ir pros Estados Unidos, acho que isso aí tem até no filme dele, mas no livro explica um pouco melhor, assim. Ele arrumou dinheiro pra ir, até fazendo rolê em igreja, assim, ele ficou... Uhum. Brother, tipo, a família dele era meio brother, assim, de igreja, né? E aí ele... Tipo, juntou a grana, o pessoal da igreja juntou grana pra levar ele pros Estados Unidos. E ele meio que falou pro padre lá que ele tinha uma família lá. Na hora que ele chegou nos Estados Unidos, não tinha ninguém, irmão. Não tinha ninguém. Sim. E ele foi meio doido. Mano, e tipo, se você for ver, acho que ele tinha o quê? 16 anos. Tá ligado? Quando ele fez esse rolezão maluco aí. O Tim Maia era doido, mano. O Tim Maia era um dos caras mais loucos que existiu no Brasil.
Eu não vou lembrar direito, mas quando ele voltou, ele foi preso aqui. Só que como ele ficou uma cota nos Estados Unidos, ele aprendeu a falar inglês. E aí ele ficava dando tour pros gringos no Rio de Janeiro.
Sim.
E enquanto ele tava preso, tá ligado? Ele saía da cadeia, dava um tour lá, fazia as paradas pros gringos e voltava pra cadeia, tá ligado? Cheio de dólar no bolso.
Então, mano, esse maluco... Eu não sei, cara, qual que era. Eu acho que tá pra existir um cara que era mais louco que ele, assim.
Sim,
mano. Tipo, é que tem cada louco com a sua loucura. Tem o... que eu consigo lembrar, tem o... O Raul Seixas. Eu vi um documentário do Raul Seixas que, tipo... Ele envolvido com o Paulo Coelho lá. Os caras participavam de culto de ocultismo, tá ligado? Uns bagulho maluco. E o Paulo Coelho, você já viu esse maluco falando? Ele é insuportável também. E aí, ele falando assim, né, o quê? Eu e o Raul, a gente quis sair, porque era muito leve pra nós dois. Eu falei, que, mano? Que leve, velho? Você tá ficando louco? Os caras, tipo, o cara, 2 minutos antes, o cara tinha falado que já viu sacrifício de animal, tá ligado? Sacrifício de... Quase que viu sacrifício de pessoa e foi falar que o bagulho era leve, mano. Pelo amor de Deus, velho.
Eu, falando nisso de sacrifício, juntando sacrifício as coisas com música, você viu que o Dexter foi no Podpah?
Cara, eu vi uns trechinhos. Ó, hoje eu tava vendo uma fofoca, né? Do AfroX lá falando que ele tinha mentido e o caralho. E aí ele falando como é que ele saiu do 509E, mas foi a única coisa que eu vi.
É, então. Essa parte aí eu não vi. Eu vi, mas a parte do que o Dexter... Pelo que eu entendi do podcast, ele ficou, sei lá, 1 hora falando de cadeia e 30 minutos falando de música, tá ligado?
Uhum.
E aí ele falou que quando ele tava... Que foi quando ele tava lá, não sei. Ele ouviu alguma história que, tipo, tinha uma... Os caras satanista, tá ligado? Dentro da cadeia. Acho que
da
no Carandiru
cadeia.
Já.
Dentro do Carandiru, é.
E aí os caras matavam os malucos e bebiam o sangue. Aí o PCC chegou e falou
tá
assim...
Tá, porra!
Pô, gente, vamos parar com isso daí, ó. Tá demais. A gente...
Não, porra, aí já é muito, né?
O PCC, você, gente, tá demais esse negócio de ficar bebendo sangue dos outros.
Quer matar, pode matar. Mas agora beber sangue dos outros é desrespeito já, né?
E aí ele falou que o PCC pediu pros caras se retirar, tá ligado? Aí os caras falaram assim, não, PCC, tudo bem.
Não, PCC, pode deixar a gente se retirar. Caralho, mano.
O Dexter, ele deu uma dica de podcast, não, de documentário, que é o homem da grade de ferro, alguma coisa assim, que é um documentário que tem uma produtora por trás, né, fazendo filme, mas muita coisa foram os próprios detentos que filmaram, e aí era sobre, sei lá, 1 ano antes do Carandiru ser desativado.
Sim, e tipo, teve um massacre e tudo mais lá, né?
Ah, não, o massacre já tinha acontecido, lá em 2000 e pouco, tá. Que acontece esse documentário. E aí tem uma parte que chega um pastor evangélico que dava o culto lá dentro. Ele fala assim, eu não quero fazer apologia à gangue, à criminalidade nem nada, mas depois que o PCC apareceu, isso daqui melhorou 100%.
Mano, não, total, velho.
Ninguém mais se mata à toa aqui, não tem mais estupro, não tem mais briga por nada.
Ah, mano, total. Total. Mano, mas agora você falou um bagulho que eu não sabia. Eu achei que o Carandiru tinha sido desativado por causa do massacre. Mas depois do massacre ainda rolou?
Não, rolou. Ficou. O massacre foi em 92. Eu acho que ficou até 2003 funcionando, não foi?
Então, eu não sei, cara. Eu não faço nem ideia de quando foi. Eu sei que não foi demolido. Não faz muito tempo que foi demolido, né? E virou uma praça lá, não era um bagulho assim?
É, virou a Praça da Juventude, que tem ainda, sei lá, uns resquícios do Carandiru e tal. E virou uma faculdade também, alguma coisa assim.
Nossa, deve ser uma vibe tão boa nesses lugares aí.
É,
nossa, cara.
O pavilhão que teve o massacre, eles implodiram, né? Pra não virar essa bad vibe fodida, né?
Cê é louco, mas pelo amor de Deus, né? Mano, se eu não me engano, ainda tem esse vídeo no canal do Dr. Áuzio, que ele... Que ele fez tipo um documentário também, mas é assim, bem baixa qualidade, né, mano? Era um bagulho muito antigo. Que ele, no Carandiru, se eu não me engano, ele, tipo, meio que a galera passando com ele, tá ligado? E ele trocando ideia com o pessoal. Ele falou que a contaminação de AIDS lá dentro era tipo o coronavírus, mano.
É, tem. Nesse documentário aí do que o Dexter fala, eu assisti acho que uma hora e pouco, tem 2 horas e alguma coisa. Tem uma hora que mostra o Dr. Alzo e ele vai atender um cara e o cara tá com um pescoção enorme, assim, tá ligado? Parece cachumba. Ele fala assim:
Sim.
isso daqui é não sei o que, não sei o que lá, eu acabei de esquecer o nome do bagulho. Isso daqui é muita gente que
Cachumba?
tem HIV. Não, não era cachumba,
Nossa,
era uma outra
mano.
parada. Aí ele fala assim: tal coisa aí, uma semaninha o cara ficava muito suado. Falou assim: o suador daqui uma semana é pra parar. Mas esse pescoço seu aí, ó, vai tempo. Isso daí vai tempo. O cara fica meio:
Nossa.
vai tempo, doutor? Foi meses pra crescer, agora é meses pra desinchar. Não, tudo bem, doutor, mas o negócio vai ficar bom, que não sei o quê. O cara com uma cara de tipo:
Mano.
Jesus.
Cara, até hoje eu nunca vi o Carandiru, o filme completo, tá ligado? Nunca vi.
Eu vi uma vez só, cara, nem lembro direito do filme. Só lembro que tem o Rodrigo Santoro e isso.
Eu não sei se tem, tipo, se mostra o bagulho do massacre, eu não faço nem ideia. Eu sei que, assim, é bizarro. Aí mostra a Rita Cadillac, mostra o Sabotage, não é esse daí?
É, isso daí tem
É,
Rita
então.
Cadillac dançando na garrafa, assim, tá ligado? Ensinando a colocar camisinha pros presos.
Nossa, mano do
Ó,
céu.
o bagulho foi desativado e parcialmente demolido em 2002.
Parcialmente demolido.
É, porque demoliram só, acho que é só 2 pavilhões. Mano, era um bagulho absurdo, cara. Tinha uma parte lá que o policial falou assim: isso daqui, cada marquinha dessa é um pavilhão. Aí tem aqui, no quinto andar tem 250 pessoas. No quarto andar tem 200. No terceiro andar tem 297. No total aqui tem 900 pessoas em um
Meu Deus,
pavilhão.
mano.
Aí no total de todos os pavilhões, quando os caras estão filmando, tinha uns 7 mil, maluco.
Caralho, mano. E tipo, imagina na época o que os caras não tinham vontade de fazer documentário lá dentro também, pra entrar com uma
Sim.
câmera. Porra, mano. Pra caralho.
Sim,
Pra
mano.
caralho.
Pra caralho.
Ah, tanto que o, no, do, no próprio documentário do PCC, aquele maluco lá, o Cascão. Ele fala, né? Ele fala, tipo, de como que era lá dentro e como que rolou depois do PCC, tipo, meio que dominar tudo lá no. Não sei se era no Carandiru, não sei. Eu sei que, assim, quando o PCC dominou São Paulo, os caras falaram como é que era. Tipo, o estado de São Paulo mesmo.
Sim.
Os caras falaram que era, tipo, ou você se aliava ao PCC, ou você ia pra igreja, ou você virava um morto-vivo. Aí ele falou, mano, eu não me aliei aos caras, eu virei um morto-vivo.
Cara, é foda.
Só que o que é estranho, tipo, tem música do Cascão, porque o Cascão, se eu não me engano, ele é do Face da Morte, né? É um grupo de rap. Eu acho. Eu sei que ele é de um grupo de rap, eu não sei se é do Face da Morte. Só que ele, tipo, tem música dele, aquela música do começo do documentário, é ele cantando. Aí ele falando, tipo, como se ele fosse do PCC, tá ligado?
Ah, mas liberdade poética, né?
É. Liberdade poética é foda, né?
Então, mas é muito louco, cara. Porra, esses bagulhos de PCC Carandiru, mano, é cabuloso.
Aqui a gente tá falando de documentário, eu vou dar uma dica cultural aqui,
Dica
que é.
cultural.
É a vinheta. Procura na Netflix, é uma série documentário também, chama Turismo Macabro. É como fosse um. Aquele tabu do National Geographic lá. É um maluco, um jornalista. Que ele vai, tipo, nos lugares assim no mundo, tipo África ou América do Sul e não sei o quê. Ele vai num lugar muito aleatório fazer uns turismo macabro, só que, tipo, que é normal a galera fazer. Tipo, sei lá, vai na África, não sei aonde da África do Sul que tem. Os caras chamam de Veneza da África, que é um bairro que ele é todo em cima da água. E tem uns ritual de vodu ali maluco e um monte de branco vendo os caras se fodendo lá, tá ligado?
Caralho,
Esse,
bicho.
mano, é muito massa, velho. Vale a pena ver. E tipo, como é os episódios aleatórios, tipo, um não complementa o outro, você pode pegar e ver, mano.
Qualquer um, você escolhe o seu preferido e assiste.
É, você escolhe o seu preferido. Eu recomendo você ver o da América, América Latina, eu acho que é o nome, e o da África também é muito bom. Esse da África é... Você fica assustado, bicho. É, tem sangue de bicho, é o caralho.
Tem um que é bem nessa parada aí, que é um cara, um branco, assim, britânico doidão. E aí ele vai pra... Passa uma noite, ou algumas noites, nas cadeias mais perigosas do mundo, tá ligado?
Nossa!
E aí ele vai pro México, vai pras Filipinas, Brasil, tipo, fim de mundo, assim, mano, e... É muito louco, cara. Tipo, eu não sei o quão real esse clube. Tipo, os caras tiram todos os presos num lugar. Aí coloca um monte de figurante pra fingir que é preso. E aí o cara fica lá.
Cara, esse é aquele que é as prisões mais perigosas do mundo?
É, isso aí mesmo.
Que é da Netflix também? É.
Eu acho que é da
Netflix. Eu não cheguei a ver. Mas eu vi. Eu fico atento quando você vai ver lá na faixa de idade. Se tá um bagulhinho vermelho ou preto, que é... Maior de 16 ou maior de 18? Uhum. Maior de 18, pode ver. Pode ver que é só bacanal e dedo no cu.
É, mano, mas daí é louco, cara. Tipo, tem umas prisão, cara, que é muito... Não, é, mano, é tipo... Não sei, mano. É, joga os malucos lá dentro e beleza, vai. Fica Sim. aí. Se você conseguir fazer sua pena, parabéns pra você. Tomara Sim. que não consiga, tá ligado? E os caras jogados lá no... É horrível, horrorível.
Mano, não tem uma... Tem uma prisão a algum lugar aqui da América Latina que ela é dominada por uma gangue. Os caras que, tipo, que eram os carcereiros lá, eles já não entram mais nessa prisão. Tipo, a prisão é uma cidade só da gangue, tá ligado?
Uhum. É,
e eles, eu não sei qual que é a prisão nem nada, mas se eu não me engano tem documentário que fala disso daí. É... Tipo, os caras não podem sair, só que eu sei que rola... É, igual aquela prisão do Pablo Escobar.
Sim.
Pode entrar a mulher, pode entrar a droga, só não pode entrar a polícia. É uma delícia, né?
Entra o que quiser, menos polícia, e só não pode sair quem tá preso.
Exatamente, exatamente.
De resto,
só não pode ver familiar também, porque tá muito trabalho.
Mano, eu não sei nem como é que a gente chegou aqui.
Eu sei, eu acho que foi porque a gente falou que o Tim Maia foi preso.
Ah, é verdade.
Eu acho, não tenho certeza.
E a gente
vai até ver quanto tempo tem ali.
27, de bruto. E a gente vai pra onde? É ruim quando
vamos
a gente
pro próximo,
quando
né?
A gente dá aquela viajada. Vamos pro próximo episódio?
Ah, não sei, vamos. Tipo, o que acontece, gente? A gente tá meio... Sei lá, a gente tá meio gravando de segunda-feira e isso não é pra acontecer.
É que esse episódio entendeu? Vai sair amanhã, hoje, né, que você está ouvindo, a gente gravou ontem.
É,
a gente não pode se alongar
ontem, exatamente.
Muito.
Aliás, cara, a não ser que você queira falar sobre política nesse finalzinho.
Vamos falar sobre política.
Eu quero ouvir de você o que você soube que aconteceu nessa segunda-feira. E quando você estava na sua casa, porque eu vi muita coisa e não sei de nada.
Então, eu também não li nada. Só vi falar
você
que...
Você viu o que eu mandei no grupo lá? Lula livro? E um ponto de interrogação.
O Lula tá elegível de novo, pelo que eu entendi. Pô, se quiser, 2022 ele chega com os dois pés no peito e pode se candidatar a presidente. Pelo que eu entendi, posso estar errado.
Sim.
Maybe.
Já teve vídeo do Lula na academia, tipo, e os caras colocando tipo, a música do Rock Balboa e sei lá, manchete de jornal, assim, como se fosse de verdade. É, aí, tipo, passando, sei lá, na CNN, aí tá embaixo, Lula disse, eu vou jantar os Bolsonaro na porrada.
É, ó, acabei de abrir o Opus Oculto aqui, Lula volta a ser elegível. O Fachin anulou todas as condenações do petista na Lava Jato em Curitiba. Pau no cu de Curitiba.
Foi o Lula que falou pau no cu de Curitiba, né?
Ó, e mano, eu só queria falar mais um negócio. Eu queria muito estar na cabeça do bolsonarista que no Twitter tem a bandeira dos Estados Unidos, Brasil e de Israel. vendo...
Aquela do Leão de Judá, né?
É, vendo a comitiva brasileira tendo que usar máscara.
Nossa, sim, mano.
Qual que é o nome daquele aquele arrombado Ernesto Araújo tomando pito na frente do mundo inteiro porque eu tava sem máscara?
Nossa,
os
cara.
Os caras pagando pra Israel, descobrindo que lá tem lockdown, que lá os caras estão vacinando, que era, acho, por algum tempo foi o país que mais vacinou no mundo. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça do pequeno bolsonarista.
Cara, mas...
Tudo que ele tá brigando pra não ter máscara, não quer vacina, e as duas bandeirinhas que estão lá junto com a bandeira do Brasil, os caras tão vacinando pra caralho, teve lockdown, escassete. Só queria saber.
Mano, mas é o papo de pessoa que é leiga. Só que, tipo assim, eu sou leigo também. Eu gosto de dar risada dos bagulhos só.
Uhum.
Só que, mano, você tem que minimamente... Se você for leigo... Você não pode defender muito um lado, porque você não... Tá ligado? Você não... Não faz sentido. Você não tem argumento pra isso.
Exato.
Mano, foi igual... Eu já não sei quantas vezes eu vi o vídeo do Meteoro Brasil, deles falando daquele... A vergonha que o... Não era nem ministro da cultura, era secretário da cultura.
Uhum.
Que ele fez o esquema de homenagem ao Goebbels lá.
É, sim, o vídeo.
Lembra?
Igualzinho, sim.
Aí,
nazistinho.
Mano, teve um rolê que ele fez internacional e o caralho, e todo mundo falando da cultura dos países e não sei o que, e ele foi falar umas merda, tá ligado, da cultura brasileira.
Sim.
Falando que, tipo, o artista brasileiro meio que não valorizava o próprio país. Eu falei, mano, eu não acredito que esse arrombado tá falando isso,
não,
cara.
E tem uma mulher do lado, acho que ela é... Não lembro o que ela era, mas a mina tá ouvindo.
Sim.
Assim, ó, e ela segurando pra não dar risada do lado dele, tá ligado?
Exatamente, mano. Ela segurando pra não dar risada. E isso que o Meteoro fez o vídeo muito antes do cara fazer o vídeo.
Sim.
Em homenagem ao filho da puta nazista lá.
Exato.
Tá ligado? E aí depois eles refizeram esse com... Nossa, mano, é tão bizarro que, tipo, eu queria que, tipo, sei lá, fosse mentira ou um filme, tá ligado? Eu não queria estar vivendo esse bagulho real,
não,
assim.
Mano,
só queria estar...
Cada vídeo do Meteoro, ultimamente, eu fico mais triste. Hoje eles lançaram
então,
um sobre a mansão do Flávio Bolsonaro. Tá ligado? E tipo, no final, eu falo assim, mano, o Flávio Bolsonaro venceu. Não vai acontecer nada com ele. As rachadinhas não vai acontecer nada, a Queiroz não vai acontecer nada. E pra comemorar,
nada.
Ele comprou uma mansão de 5,9 milhões.
Tirou da onde, né? Do meu cu que não
então,
foi esse dinheiro.
O cara do Meteoro até fala assim: comprou uma mansão de 6 milhões. E quanto. E qual é a quantidade de dinheiro que ele é acusado de ter roubado da Alerj, na verdade? 6 milhões.
Nossa. Ai, mano. E o pior é que ainda tem gente que vai e passa pano,
vai,
tá ligado?
Vai. Daí ele vai fazer vídeo chorando, enxugando as lágrimas com a bandeira do Brasil. O cara é.
Esse é um grandíssimo, hein?
Esse é um grandíssimo.
Um beijo pra você, mano. Um beijo e uma cotovelada na sua boca, velho.
Eu ia falar mais coisa, mas eu esqueci.
Se quiseres parares, já que a gente já explicou pro nosso público o porquê que a gente tá gravando.
Não que merecesse
tão
explicação,
curto.
Né? Porque a gente faz o que a gente quiser aqui.
Exatamente.
Mas como a gente gosta muito de vocês.
É, mas na realidade, a gente tem que dar explicação porque nossos últimos episódios, eles estão passando de uma hora. E além de tudo, eles estão sendo muito ouvidos e compartilhados. Muito obrigado você que compartilha.
Exato.
Tá?
Exato.
Não sei pra quem você tá compartilhando, porque tem gente até da Alemanha que tá vindo ouvir a gente não sabe nem por quê.
É brasileiro preso lá, né, que não pôde voltar.
É, exatamente. Vou ouvir um pouco de alegria aqui, né?
É.
Aí vai ouvir a gente.
Que tristeza. Bom, Luquinhas, vamos embora então, vai. Vamos gravar o
outro. Vamos, tem outro.
Então, amiguinhos, muito obrigado por mais essa semana de podcast. Valeu, falou e tchau.
Tchau. Tchau. Tchau. Solitário, sou surfista. Eu não tenho mais criatividade pra fazer isso.
Não, já acabou no meio da primeira temporada, do primeiro ano.